Muito boa tarde a todos. Com vossa autorização, daria início mais esta reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. Desejar uma boa tarde, agradecer a vossa presença. Já temos quórum, tem havido um entre e sai de elementos da Comissão. Eu estava a ver se isso estabilizaria um pouco, mas creio que será o ideal darmos início então aos nossos trabalhos. No ponto informações, eu gostaria de vos informar que participei no Dia da Europa, no dia 9, numa iniciativa do Parlamento Europeu que decorreu nas instalações da Fundação Champalimaud, onde esteve, aliás, também o Sr. Presidente da Assembleia da República, alguns eurodeputados, a Sra. Comissária Elisa Ferreira, vários representantes de instituições europeias, muitas escolas no país, e foi, digamos assim, um evento muito dentro da parte lúdica e celebrativa, também muito informativa e com muita dinâmica, sobretudo junto dos jovens. Além disso, tive a ocasião de fazer, de uma forma informal, de me dirigir ao Sr. Presidente da Assembleia da República no final do evento e de o pôr a pensar numa coisa que seria interessante e que gostaria, a este título, de vos partilhar convosco, mas também de sensibilizar os grupos parlamentares, nomeadamente através dos senhores coordenadores e depois por via, caso o assunto possa ir à Conferência de Líderes, no sentido de podermos consensualizar aqui uma ideia um pouco simbólica, mas bem com alguma importância, que seria o facto desta comissão poder ter uma sala à semelhança das outras três comissões que integram as chamadas áreas da soberania. Esta é a única que não tem uma sala no Parlamento, digamos, uma sala fixa, que se possa dizer, esta é a sala da Comissão dos Assuntos Europeus. Claro que o nosso objetivo não é atrapalhar a gestão da Secretaria-Geral do Parlamento, mas apenas contribuir para que a Comissão possa ter digamos, um espaço, independentemente depois da disponibilidade e da gestão que o Parlamento tem que fazer destes mesmos espaços. E, portanto, se concordarem e se puderem sensibilizar por via dos vossos grupos parlamentares, porque parece-me sempre que o Presidente da Assembleia da República quer sempre recolher consenso com todos os partidos e, portanto, é nesse sentido também que vos faço esse apelo. Informar-vos também de que há aqui uma alteração na nossa comissão. A deputada Clara de Sousa Alves deixa de integrar e passou a integrar o deputado Amílcar Almeida. E, portanto, houve esta alteração, saiu uma deputada e entrou outro deputado. Temos também o facto de no dia 2 de julho, pela manhã, uma audição à senhora comissária Mairead McGuinness. Ela tem a pasta na Comissão Europeia dos Serviços Financeiros, Estabilidade Financeira e União dos Mercados de Capitais. Até ela virá a Portugal no dia 2 de julho, pela manhã, e há aqui esta proposta. Eu creio que esta comissão deveria dirigir também um convite ao Sr. Presidente da 5ª Comissão, que tem precisamente estas pastas, e fazermos essa recepção de forma conjunta. Se estiverem de acordo, eu auscultei o Sr. Presidente, ele mostrou-se da 5ª Comissão encantado com isso. E, aliás, gostaria também de vos dar nota de que muitas das coisas que chegam à Comissão dos Assuntos Europeus é meu dever redirecionar e envolver as outras comissões. Amanhã mesmo, e agora mudando de assunto, também dar-vos esta informação, amanhã mesmo haverá uma reunião via Zoom com um senador francês devido a um assunto relacionado, uma iniciativa fran uma iniciativa francesa relacionada com questões que os franceses entendem, nomeadamente sobre restrições que eles alegam de que o Reino Unido estão a produzir em determinadas zonas de pesca, e então eu solicitei que a senhora Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas pudesse acompanhar-me, no fundo, nessa mesma reunião. Hoje estivemos a articular com os serviços e com o nosso staff, nomeadamente com o Dr. Bruno Pinheiro, a posição a ter, que será fundamentalmente uma posição de escutar e querer saber o que é que, no fundo, os franceses estão a planear ou a pensar sobre este assunto, já que o estão a introduzir, mas achei por bem que, sendo uma área setorial, que deveria reencaminhar e envolver, e portanto muitas das vezes quando discutimos, também houve aqui uma reunião com os presidentes das comissões na passada semana e o Sr. Presidente da Assembleia da República, e nem vale a pena estarmos a discutir muito a fronteira do que é que são as nossas competências, porque acho que muitas das vezes a forma de o definir é atuar conjuntamente, e portanto, em vez de estarmos muitas das vezes a pairarmos ali sobre limites e sobre discussões que não façam tanto sentido. Tudo isto são assuntos europeus, mas também muitos desses assuntos são assuntos setoriais em que as questões das outras comissões devem ser envolvidas. E aqui com uma grande vantagem, não só a senhora, neste caso a senhora deputada Emília Sequeira, presidente dessa Comissão de Agricultura e Pescas, a CAPES, além de acompanhar os assuntos das pescas deste Parlamento também há uns anos, ela fala fluentemente francês, o que é uma vantagem quando se lida com os franceses, dado as peculiaridades linguísticas que sempre existem. Mas eu estarei, não a falar francês, mas em inglês, amanhã, às 10 da manhã, dar-vos essa nota, mais para uma saudação e para um momento mais inicial, com a senhora deputada da CAPES. Há ainda nas informações um último assunto, que é, tinha havido aqui já a comunicação do interesse do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social Europeu de reunir com a nossa Comissão, mas tem havido aqui uma dificuldade de agendamento, então apenas informar de que estamos a planear para o recomeço dos trabalhos parlamentares para setembro, dado que não vai haver possibilidade até ao encerramento, digamos assim, destes trabalhos, de fazer esta reunião. Só dar-vos estas notas e creio que é tudo. Portanto, vamos passar ao ponto número 2. Não sei se alguns dos seus deputados querem fazer alguma consideração ou prestar alguma informação também. Enfim. Ponto número 2, o Grupo de Trabalho Escrutínio de Iniciativas Europeias. Eu vou passar ao coordenador, ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. A palavra, não é? Palavras, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. No seguimento da reunião do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, tínhamos para análise 65 iniciativas, das quais propomos dar conhecimento de 40 às respectivas comissões. Pronto. Na anterior reunião já tínhamos enviado 3 para escrutínio, que hoje nos pronunciaremos sobre os autores de parecer. Este é um período longo, é um período de 14 de março a 8 de maio, e agora com a nova configuração pós-eleições do Parlamento Europeu estamos em querer, entramos aqui num novo ciclo com menos iniciativas. Gostaria também de colocar a apreciação da comissão, que no nosso entendimento sobre aqui o escrutínio do programa O trabalho do PTCE para 2024 e dado o contexto político, quer nacional, quer europeu, e com novas eleições no Parlamento Europeu e uma eleição de uma nova Comissão, somos da opinião que se deveria retomar este escrutínio para o Programa de Trabalho 2025, não avançando com o de 2024. Colocamos a apreciação e, do nossa parte, do Grupo de Trabalho, apenas isto a dizer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos coordenadores de grupos parlamentares querem se pronunciar sobre esta mesma intervenção do Sr. Deputado? Colocar-se à discussão. Então, ficaremos com este agendamento para janeiro de 2025 em relação a este tema do PTCE que o Sr. Deputado aqui trouxe. Vamos passar ao ponto número 3. Não sem antes, chama-me a atenção e com razão, não sem antes fazermos a votação da lista de iniciativas que aqui mencionou. E, portanto, não havendo nenhum pedido de palavra para se pronunciarem em relação à mesma, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a lista por unanimidade. Vamos passar então ao ponto número 3, nomeação de... Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhores deputados, só aqui uma nota em relação à iniciativa relativa à defesa, a que será também aqui o relator, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, só para dar nota que, porque o Sr. Deputado também faz parte da Comissão de Defesa, apercebeu-se que esta iniciativa também está a ser avaliada no âmbito da Comissão de Defesa. E, portanto, era só dar aqui nota de salientar, se calhar depois a necessidade de haver aqui alguma articulação, mas é para chamar a atenção desta articulação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar... Quer usar a palavra? Não. Então entramos no ponto número 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e material com imagens de abusos sexuais de crianças e que substitui a decisão quadro 2004/68/JAI do Conselho. Portanto, o deputado autor de parecer cabe ao Partido Social Democrata e o prazo de envio será 28/5/2024. Quero usar a palavra, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E o grupo parlamentar do PSD indica a senhora deputada Ana Oliveira como autora do parecer em apreço. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Passamos à segunda iniciativa, a linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o programa da indústria de defesa europeia e um quadro de medidas para garantir a disponibilidade e o aprovisionamento atempados dos produtos de defesa, PIDEUR. Portanto, cabe aqui ao Partido Socialista indicar deputado autor de parecer com prazo de envio 6 de junho de 2024. E a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, então o Partido Socialista indica o Sr. Deputado José Luís Carneiro para este parecer e era relativamente a esta iniciativa dada há bocado que fiz a intervenção daqui da importância de fazer a articulação também com a Comissão da Defesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos para a linha C das iniciativas europeias, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria e à imposição do cumprimento das condições de trabalho dos estagiários e à inviabilização de relações de trabalho regulares disfarçadas de estágio, no âmbito da diretiva estágios. Cabe ao Partido Chega indicar deputado autor de parecer. Tem a palavra o deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhores deputados. O Partido Chega indica a senhora deputada Madalena Cordeiro como relatora deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas indicar que o prazo de envio é de 21 de junho de 2024. Vamos passar então ao ponto número 4. Temos dois projetos até a discussão e votação nos termos do número 7 e 8º do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, de projeto de voto número 33 que deu entrada nesta Assembleia da República por iniciativa do Partido Socialista, com o título de Saudação ao Dia da Europa e também do projeto de voto número 35, de iniciativa do PSD e CDS-PP, com o título Pela Celebração do Dia da Europa. Alguns dos seus deputados querem usar a palavra? Tem a palavra o deputado Paulo Muniz.
Eu queria só que me confirmasse, Sr. Presidente, desculpe, a ordem das intervenções é conforme está aqui na ordem do dia, não é? Primeiro o PS, o voto é assim, não é?
Ah. Exatamente.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto só realçar aqui que apresentámos este projeto de voto de saudação ao Dia da Europa, que é, diria, tanto mais premente quanto o momento que vivemos, nomeadamente de tensão e de perigos que se vivem na Europa, depois da Europa ter sido exatamente construída num pós-guerra, precisamente para responder a momentos tão críticos e para prevenir novas guerras, e também num momento em que se aproximam as eleições europeias e, portanto, aqui também como uma necessidade de cada vez mais chamar a participação e o envolvimento da população para a participação ativa no âmbito da construção europeia. Dar também aqui uma nota que, naturalmente, saudamos a apresentação de um voto também por parte do Partido Social Democrata, do PSD, aqui com uma nota de que gostaríamos que este pudesse transformar-se num voto conjunto, que eu penso que é a tradição, que aliás tem que ser perseguido, e completamente disponíveis para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre este ponto do voto de saudação ao Dia da Europa proposto pelo Partido Socialista, de facto, no passado, existiram as duas configurações em termos de comissão, os votos serem separados ou os diversos votos, tendo na última legislatura sido feito um entendimento e um esforço, sempre que possível, para que se consensualizasse e ficasse um voto em nome da comissão. Contudo, neste caso em particular, nós desenvolvemos esforços para, face ao texto do voto do Partido Socialista, que, retirando o aspecto que eu irei salientar, digamos que é coincidente com o nosso sentir no restante, mas há aqui um aspecto que eu tenho que salientar e que merece a nossa profunda discordância nos termos em que aqui está apresentado, e por essa razão não acompanhamos o voto e por essa razão substancial ele mantém-se separado do nosso. E qual é a questão? Tem a ver com a cimeira social que se realizou no Porto e que, por coincidência feliz, nesta cimeira eu fui o representante da Comissão de Assuntos Europeus em delegação do então Presidente Capoulas Santos, mas esta cimeira social do Porto foi uma iniciativa no quadro da Presidência Portuguesa, percebeu-se o objetivo, e, no fundo, vinha na sequência daquilo que foi o primeiro arranque em Gothenburg, em 2017, dos pilares sociais europeus. Mas qual é a questão de fundo que nós já na altura salientamos e reforçamos agora? A Cimeira do Porto, de resto, elencou um conjunto de objetivos macro, de convicções que provavelmente todos nós partilhamos, mas não estabeleceu aquilo que era a ambição, se se queria eleger o aspecto da dimensão social da presidência, este que aqui foi, o comprometimento concreto dos Estados no cumprimento destes objetivos. E, portanto, ficou por uma propositura demasiado genérica, vaga, que não obriga os Estados-membros ao cumprimento destes objetivos ou destas metas, e com dificuldades que nos parecem muito difíceis de alcançar, desde logo, porque sabemos bem, por exemplo, ao nível do salário mínimo, a oposição que os nórdicos tradicionalmente fazem a esta medida. E, por conseguinte, nós consideramos, na altura e consideramos agora, que o ênfase dado pelo Partido Socialista à Cimeira do Porto, à Cimeira Social do Porto, caiu, do nosso ponto de vista, numa dimensão propagandística da presidência europeia que foi exercida pelo governo socialista e não nos parece, por esta razão e em coerência com aquilo que afirmamos, que esta circunstância aqui, colocada nesta forma, como aqui está no voto, não pode merecer naturalmente a nossa adesão e a nossa concordância nos termos em que ela é formulada. Dito isto, não pode nunca, nem isto sirva de pretexto, para se dizer ou colocar em causa a convicção e a importância e a preocupação que o PSD sempre demonstrou e demonstra sobre a dimensão social, quer nacional, quer europeia. Mas não nesta forma, mas não nesta roupagem, porque ela expressa um conteúdo que não é, do nosso ponto de vista, concreto. Muito obrigado.
Senhora Deputada, tinha pedido a palavra, certo?
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não pedi a palavra, confesso que com alguma estranheza por aquilo que acabei de ouvir, porque se há momento na história da pandemia que é reconhecido a nível europeu por todos os Estados-membros como um momento decisivo na resposta, nomeadamente à situação que se vivia resultante da pandemia, foi exatamente a cimeira do Porto. Aliás, acho que foi uma cimeira completamente transversal e consensual, em que, aliás, todos participaram e da qual resultou um plano de ação que pela primeira vez teve uma declaração assinada, tripartida, pela sociedade civil, pela União Europeia e pelos parceiros sociais. E, portanto, foi dito isto para realçar, aliás, tenho pena que não esteja aqui a senhora deputada Regina Bastos, que, aliás, participou muito ativamente e até fez estrutura de missão, procurando que isto fosse o mais transversal e alargado possível. E eu diria, e deixo aqui quase um apelo, diria que acho que seria um mau sinal que a Assembleia da República não fosse também aqui também a subscritora de um momento que foi um momento de afirmação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Europa, de reafirmação, com um plano de ação com medidas muito concretas, com metas que depois cada um dos Estados-membros decompôs e apresentou o seu plano de ação à União Europeia, numa lógica não vinculativa, portanto, cada um dos Estados-membros teve a liberdade de fixar as suas metas em função, naturalmente, da sua autonomia e da sua liberdade, e que acho que todos também respeitamos estes princípios. Dito isto, e como o Sr. Deputado também falou na questão, de, por exemplo, do salário mínimo, a diretiva do salário mínimo, como sabe, aliás, já foi até aprovada, ou seja, muitas das medidas que estavam no plano de ação, diria mesmo que praticamente todas até foram depois aprovadas e muitas delas até por unanimidade, e isto não foram por unanimidade, por um largo consenso a nível europeu. Eu relembro que foi da Cimeira Social do Porto, que ela, aliás, é muito engraçado que mesmo na Europa ela neste momento é já chamada como a Cimeira do Porto, e portanto até é uma forma do Porto ter sido considerado o palco destas respostas que foram encontradas, nomeadamente da mobilização de respostas para apoiar o emprego. Foi na Cimeira Social do Porto que se construíram respostas, nomeadamente todos nos lembramos do layoff simplificado, que surgiram exatamente aquela capacidade que num momento crítico todos os líderes europeus, a sociedade civil e os parceiros sociais se uniram a uma só voz, dizendo que a forma de responder à pandemia era mesmo apoiar as pessoas, apoiar os rendimentos, apoiar o emprego e apoiar as empresas. E lanço mesmo este repto final, Sr. Deputado, acho que era um péssimo sinal que não conseguíssemos aqui assumir na Assembleia da República que a Cimeira do Porto foi mesmo uma pedra de toque do ponto de vista da construção europeia e da resposta, seja à pandemia, seja do reforço do pilar europeu dos direitos sociais, que eu penso que nos convoca a todos e nos une a todos naquela que é também, naqueles que são os valores que nos unem enquanto europeus. E, portanto, Sr. Deputado, não creio que possa haver aqui discussões sequer políticas sobre ser uma cimeira política. É uma cimeira do país, e acho que a todos nos une muito mais uma cimeira que é de um Estado, independentemente de qual era o partido político que neste momento era o governo. Acho que entrarmos nessas discussões de quem era o partido político, nestas discussões de assuntos europeus e estrangeiros, acho que o que nos move mesmo é um Estado português que teve a capacidade coletiva de todos, de, num momento tão crítico da Europa, ter tido no Porto um palco de grande comunhão entre os parceiros sociais europeus, os líderes europeus e a sociedade civil. Acho que recusar essa afirmação numa declaração, quando toda a Europa, e o Sr. Deputado sabe isso, toda a Europa cita a Cimeira Social do Porto como um marco na construção europeia, era muito mau sinal que a Assembleia da República o não o fizesse. E reitero, aliás, volto a dizer, com uma participação transversal, em que, aliás, a Sra. Deputada Regina Bastos era, na altura, até fazia parte, voltei a citar, porque queria também elogiar a sua participação na altura, na estrutura de missão, e, portanto, acho que foi mesmo um projeto transversal a todo o país e que nos mobilizou a todos. Portanto, acho que, mais uma vez reitero, acho que seria uma grande prova de capacidade do país ser uma nação e ser um Estado que, independentemente de quem está a governar, tem compromissos internacionais que são muito superiores a qualquer disputa política, e acho que não é isso que nos move nesta sala.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz e depois o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo o esforço da Sra. Deputada em retirar a dimensão propagandística à Cimeira do Porto, e é esta a questão que está aqui subjacente, e nós não temos nada a opor que o Porto e a Cimeira que lá se realizou tenha, e bem, para bem de todos nós, esta dimensão de conhecimento que bem disse. Mas deixe-me relembrar que deve recordar-se que na presidência portuguesa, em que era primeiro-ministro o engenheiro António Guterres, a estratégia de Lisboa é um dos termos que hoje está unanimemente aceito no léxico europeu em relação às matérias e às decisões que foram tomadas neste período. E deixe-me relembrar que, nesta altura, um dos objetivos estratégicos mais do que enunciado, propagandeado e divulgado, e eu vou citar, é que havia o desejo da presidência portuguesa que a Europa fosse a maior potência digital e económica em 2010, à frente dos Estados Unidos e da China. Portanto, como vê, evidentemente não lhe vou dar a conhecer, à data de hoje, em 2024, qual é o nosso posicionamento em relação a este objetivo. O que se passa aqui é que é nosso entendimento que o resultado prático e concreto da Cimeira do Porto, vinculativo, é zero. Não tem qualquer resultado vinculativo, aliás, como a senhora deputada disse bem, porque é de facto o que se passou. E deste ponto de vista, nós não, como já na altura e agora dizemos, não nos queremos associar à dimensão propagandística, note que não são os valores, e volto a referir, não são os valores nem os princípios subjacentes, mas o folclore montado em torno do evento, com o objetivo de vinculativo dos países e dos Estados-membros, que não se verificou nem se verifica na prática. E, portanto, nós não podemos dar respaldo a uma coisa que não é, na verdade. E isso é que está aqui em causa. E, portanto, não retira o valor à cidade do Porto, não retira o valor aos valores que lá foram discutidos e bem, mas em termos concretos e reais de aplicação e de aspecto vinculativo aos Estados-membros, porque isso é que efetivamente nos compromete com a realização, como sabe, foi zero. E, portanto, desse ponto de vista, volto a enfatizar que esta é a posição que já antes tomamos nós, PSD, e em coerência, porque de facto não houve alteração deste quadro, mantemos. Portanto, aqui, desse ponto de vista, se quiser, há uma coerência da nossa posição.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira e depois o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nós temos, enfim, algumas, enfim, em primeiro lugar, felicitar os autores destes dois projetos de voto que contemplam o essencial daquilo que é a posição do Chega relativamente à participação de Portugal na grande empresa europeia. Primeiro lugar. Em segundo lugar, há aqui uma coisa que nos, que nos, quer dizer, uma vez que já foi aqui feita a referência nesta comissão, nesta tarde, o espírito elevado e a participação, enfim, de todos os grupos parlamentares na contribuição disto que está aqui em causa, que é o dia 9 de maio, que é o dia da Europa, parece-me excessivo, e isto acontece nos dois projetos de voto, quer do CDS, PP e do PSD, quer do PS, a referência, uma vez que estamos aqui, e isto sucedeu na última reunião, que é alguma confusão que existe entre os partidos políticos portugueses e a sua inserção nas famílias políticas europeias. Nós estamos na Assembleia da República e daqui não saio o resto da vida. Posso morrer 50 vezes que não saio daqui. Nós estamos na Assembleia da República, que é um órgão de soberania do Estado. Diga? Mas eu peço desculpa, deixa-me acabar a minha intervenção, que eu não vou interromper a sua intervenção por uma questão de educação. Obrigado. Porque senão quarta-me o raciocínio, não consigo.
Pode continuar, vamos.
Obrigado. E portanto, esta situação colocou-se na semana passada e, enfim, enerva um bocadinho ver isto permanentemente nestas comissões, e eu peço a ajuda do Sr. Presidente para acabar com isto, que isto é uma coisa que nos envergonha, não faz sentido. Porque desde o Moura chega a um partido ilegal, e extremista, e radical, e nacionalista, e populista, para usar as expressões do PSD, para usar as expressões do PS, que é demagogo, que é populista, que é extremista e que é intolerante, e por essa razão tem que ser banido do sistema político português e desautorizado do Tribunal Constitucional, ou então é um partido que tem tanta legitimidade em termos políticos para intervir junto à opinião pública da nação, como tem o PS, ou o PSD, ou qualquer outro partido aqui representado. E até este momento, que eu saiba que sou jurista, não vi qualquer obstáculo criado por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, nós, uma vez que não estamos aqui a ser julgados, por fazermos parte de famílias políticas que não podem ser julgadas nesta Comissão e neste Parlamento português, não estamos no Parlamento Europeu, enfim, a primeira coisa que eu faria era pedir a Vossa Excelência que pedisse aos grupos parlamentares, o PSD e o CDS e o Partido Socialista, que retirassem os dois parágrafos, no caso do PSD, que estão na página 2, e este segmento que está na página 1, relativamente ao Partido Socialista, porque percebe-se claramente que estão a avisar o Chega. E eu, sinceramente, é uma coisa que posso morrer mais 50 vezes, como acabei de dizer. Mas, quer dizer, eu sento-me ao lado de 49 deputados, que vejo como homens e mulheres honrados, pais e mães de família, pessoas que são, enfim, com conhecimentos científicos, pessoas sérias, que estão a lutar por uma mudança neste país, como estão a lutar com estes deputados que estão aqui sentados nesta comissão. Não há aqui minoridades. E estes radicalismos não podem ser permitidos nesta Assembleia da República e nesta Comissão de Assuntos Europeus. Isto é inaceitável. Isto é uma atitude de intolerância inaceitável neste Parlamento. E, portanto, eu pedi a Vossa Excelência, enfim, a sua colaboração, que faz a gestão desta Comissão com muito equilíbrio e moderação, no sentido de, enfim, contribuir para que estes excessos sejam retirados de uma coisa que não tem a ver com o combate ao Chega, tem a ver com o enaltecimento ao Dia da Europa. Isso é que está aqui em causa. No geral, não temos mais nada a dizer relativamente ao projeto de voto do PSD. O projeto de voto do PS tem aqui só talvez mais duas questões. Uma é formal, que tem a ver com o segundo parágrafo, na página 1, onde fazem referência a Robert Schumann, com 2 anos, que é um pianista e compositor muito famoso, que não tem nada a ver com um dos Founding Fathers da Europa e que foi Presidente do Parlamento Europeu, que se escreve só com N, portanto tem que se fazer aqui esta correção. Mas há aqui uma outra, enfim, mais substantiva, na página 2, no segundo parágrafo, que tem a ver com a defesa. Nós temos vindo a insistir na questão de um reforço da defesa armada da Europa, porque é visível que o momento que nós vivemos é de grande instabilidade. E não sabemos qual será o destino dos Estados Unidos da América e se isso poderá fazer alguma retirada de peso no que diz respeito ao contexto armado da Europa. E nós somos, de facto, um gigante económico e até político, mas com pés de barro, não temos meios de defesa, não temos mecanismos de defesa, com alguma autonomia. E, portanto, o PS o que aqui faz é reforçar, solicitar, enfim, neste projeto, o reforço do investimento em defesa, com o que isso acarreta de implicações orçamentais, mas que não devem, contudo, prejudicar as políticas de coesão económica e social. Portanto, não é possível fazer um reforço da defesa europeia sem fazer, ao mesmo tempo, um reforço da dotação orçamental correspondente a essa defesa, ou aos gastos necessários com essa defesa. Portanto, no geral, enfim, há concordância com os dois projetos de voto, com estas ressalvas, E como tem sido, Sr. Presidente, como tem sido a panagem, tanto quanto me disseram, porque eu não estava cá antes, que nas outras comissões tem havido, enfim, confluência para ser uma solução única, que nós apoiaríamos essa solução única dos dois partidos com estas ressalvas que acabo de mencionar. Muito obrigado pela sua atenção.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, só deixar aqui duas breves notas. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado faz-me um pedido para eu intervir numa matéria que é do estrito domínio dos autores dos textos, liberdade democrática de trazer para o documento os considerandos, as justificações, as opiniões, os factos, é resultado de um processo totalmente livre e, portanto, não me cabe a mim intervir junto de qualquer redator, de qualquer grupo parlamentar, para que retire esta ou aquela expressão. E, portanto, parece-me que nós todos nos revemos na democracia, também não me parece que esteja aqui em cima da mesa qualquer ameaça a legitimidades democráticas ou, alguma roupagem constitucional mais ou menos posta em causa. Acho que aqui o que está em cima da mesa são projetos de voto que os seus autores têm, a possibilidade de os apresentarem aqui, e numa segunda nota fazer este apelo, sendo possível fazer um texto comum, muito bem, deixaria até a possibilidade, mesmo que troquem aqui algumas argumentações, de podermos marcar um segundo momento e na próxima reunião, no dia 22, se for essa, se virem que há espaço para isso, de fazermos então uma votação final, para o caso de ser um texto comum, não sendo, teremos que fazer a votação e a discussão voto a voto, e para esse caso, seguindo esse caminho, então creio que teremos possibilidade de o fazer, se a Comissão assim o entender, durante a reunião de hoje. Não me peçam nem o Partido Chega, nem qualquer outro partido, para intervir sobre as redações, ou sobre o que é que cada um diz. Acho que a riqueza democrática, eu até sou da riqueza linguística, a riqueza democrática, nós temos que viver desse manancial de recursos. São esses recursos que nos fazem escolher. Eu sei que muitas das vezes nos dá jeito discutir aquilo que poderia ser um delito de opinião, outras vezes não nos dá jeito e queremos impor limitações de opinião. Não podemos fazê-lo. Eu, se algum dia tiver minimamente a aproximar-me dessa área, agradeço, dessa zona que eu considero perigosa, agradeço que me corrijam e que me ajudem, porque não é isso que eu quero fazer aqui neste Parlamento e muito menos nesta Comissão. Total liberdade de discussão. Se há agora aqui matéria de comum mais forte do que aquela que separam, as autorias destes dois projetos de voto, pois terão que ser os mesmos a avaliar e certamente que daremos seguimento em função dessa mesma percepção. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Fundamentalmente, Sr. Presidente, é para fazer um apelo à consensualização de um voto que tem um significado especial, que é o significado que resulta da nossa concepção da paz, da liberdade, da justiça, da fraternidade que constitui o projeto europeu. Julgo que isso é aquilo que unifica aqueles que se encontram nesta comissão, e eu gostava, mais uma vez, de sublinhar o facto de termos nesta mesa uma senhora deputada que participou mesmo na estrutura de missão que conduziu às conclusões do Porto. Eu gostava de chamar a atenção, sendo, sensível ao argumento que o senhor deputado Paulo Muniz aqui colocou. Eu lembro que, tirando as cimeiras que tiveram depois como resultado uma alteração dos tratados, uma alteração institucional, tirando essas cimeiras que tiveram, de facto, tiveram depois de efeitos, concretos do ponto de vista normativo, do ponto de vista constitucional,
ou institucional, para ser mais lato, naturalmente que as cimeiras têm sempre, digamos, uma dimensão de projeção estratégica. Basta olhar, por exemplo, para aquilo que é a própria Cimeira de Lisboa, e basta olhar para aquilo que é o próprio texto escrito pelo então Presidente da Comissão Europeia, Dr. João Barroso, para verificarmos que entre aquilo que está nos objetivos da Estratégia de Lisboa, tornar a economia da Europa a economia mais competitiva do mundo, trata-se de uma enunciação de um objetivo estratégico, portanto, não se pode agora ir verificar, então a economia da Europa já é mais competitiva, com certeza, não é mais competitiva do mundo, não é mais competitiva. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que é comum nas cimeiras, a Cimeira de Edimburgo é um outro bom exemplo na transição da década de 90 para os anos 2000, para dar conta do quê? De que as cimeiras têm sempre essa dimensão de projeção de linhas de orientação estratégica da parte dos Estados-membros. Quase como um repto à própria Comissão, no sentido em que a própria Comissão tem que trabalhar e os Estados-membros têm que trabalhar para depois darem uma materialidade a essas grandes linhas de orientação estratégica. E no que respeita às respostas, porque daquilo que depreendi das palavras do Sr. Deputado, é que havia aqui uma falta de conteúdo concreto, pragmático, de resposta às populações, às populações europeias. Aqui o Sr. Deputado Ana Godinho, que teve responsabilidades muito especiais no domínio particularmente do trabalho, mas também no combate à pobreza e às desigualdades, e certamente foi por isso que não pôde assinalar, mas muitas das orientações, se quisermos, que constituem uma atualização da Carta Social Europeia, fundamentalmente é uma atualização da Carta Social. Mas, fundamentalmente, que orientações resultam da Cimeira do Porto que foram expressivas para a nossa vida coletiva? Eu recordo os compromissos relativos ao combate à pobreza e às desigualdades, e particularmente à pobreza infantil, com metas muito objetivas, muito claras. A criação da Garantia Europeia para a Infância é uma meta concreta, objetiva. Eu recordo, como aqui já foi também sublinhado, a importância do programa SURE, que é o que permite depois as medidas de layoff e que tem muito que ver com a resposta à proteção do emprego no quadro da União Europeia. Mas lembro-me outro dado muito importante que ocorreu na Cimeira do Porto e que tem que ver com uma, pese embora não se ter realizado presencialmente, porque o objetivo é que se realizasse presencialmente, mas foi também o facto da União Europeia querer assumir, no plano internacional, uma relação diversa com as diferentes regiões do mundo, particularmente o diálogo que houve com a Índia. Foi no plano do simbolismo geopolítico, digamos assim, uma cimeira que teve também essa dimensão pela primeira vez, o que tem um especial significado. Ou seja, e procurando ir àquilo que importa, Sr. Deputado, eu não vejo que haja aqui um obstáculo a que possamos subscrever o texto em conjunto, em comum. Mesmo que depois possa ter uma outra afinação, talvez com a mediação do Sr. Presidente da Comissão. Mas eu diria que era de todo desejável que pudesse existir. Quanto à intervenção do Sr. Deputado António Pinto Pereira, se me permitisse também poder formular com todo o respeito democrático algumas considerações ao que foi dito, lendo com muita atenção o que está no voto, o voto, fundamentalmente o que diz, é, no fundo, referir os desafios que a União Europeia enfrenta hoje. Entre eles, as migrações, as desigualdades económicas e sociais, as alterações climáticas, a segurança e a defesa, a guerra na Ucrânia, a democracia constantemente ameaçada pela demagogia, pelo populismo, pelo extremismo e pela intolerância. Eu recordo que a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio há muito pouco tempo referenciar e afirmar aquilo que está, aliás, nos documentos estratégicos essenciais da própria União Europeia, que é do conhecimento, julgo, de todos os seus deputados. Que é o de que, efetivamente, a polarização excessiva e os extremismos excessivos constituem hoje das ameaças mais graves à qualidade da vida democrática. Julgo que essa afirmação é algo mais do que se traduzir numa afirmação de princípio, porque poderíamos considerar uma afirmação de princípio que vem desde, pelo menos desde os gregos, de facto, de que a democracia pode degenerar em demagogia e pode degenerar em populismo. É tão antigo como a democracia. Mas sabemos bem que hoje mesmo é também identificado como um problema das democracias contemporâneas. E, portanto, também não vejo que aqui haja obstáculo e não queria que fosse visto ou entendido como uma ofensa, fosse a quem fosse, digamos, estas considerações aqui são feitas, porque elas são considerações hoje reconhecidas no quadro europeu, no quadro das democracias no mundo, como perigos que efetivamente se constituem a uma vida democrática com qualidade. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo, o apelo que faço, também aqui em articulação e em devida coordenação com os meus colegas deputados nesta comissão, era para que fosse feito um esforço, porque, de facto, se nós, neste tema, não encontrarmos um patamar comum de afirmação dos valores que nos são tão caros, que são os valores da paz, da liberdade, da segurança, da justiça, da fraternidade e do bem-estar, bom, então, em que é que nós poderemos encontrar soluções de consensualização em termos futuros? Fica, portanto, este apelo, no fundo, redobrado, que já tinha sido feito pela Sra. Deputada Ana Godinho, porque, como a Sra. Deputada Regina Bastos bem pode testemunhar, e mais do que isso, porque precisamente por aquilo que testemunha a Sra. Deputada Regina Bastos, significa também um respeito por todo o corpo diplomático e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque são eles quem, como bem se sabe, em última análise e em diálogo intereuropeu, acabam por consolidar os textos e a linguagem que acaba por estar inscrita nessas mesmas, nos textos comuns dessas mesmas convenções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente.
Depois vou dar a palavra
a todos os colegas. Vou ser muito breve, só para dizer que o meu papel na presidência portuguesa da União Europeia foi um papel muito circunscrito e muito honroso, a convite, na altura, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e sob a tutela da Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, para uma área muito específica daquela que era, na altura, um grande desafio para os jovens e para toda a população da União Europeia se empenhar, e sobretudo para os jovens e para os cidadãos da União Europeia se empenharem num debate muito informal e num figurino muito peculiar sobre o futuro da Europa, que ficou, na altura, conhecida sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, que decorreu durante um tempo da presidência portuguesa da União Europeia e uns meses após. Por isso, senhora deputada, agradeço-lhe a referência que me fez a propósito do parágrafo e do contributo de Portugal na Cimeira do Porto, mas eu especificamente e pessoalmente, a não ser pelo facto de pertencer à estrutura de missão como uma humilde colaboradora nesta vertente que acabei agora de sinalizar, não tive muito a ver. O mérito não é meu. Por isso, eu não quero ficar com méritos alheios e está feita a observação. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de saudar ambos os votos, parecem-me ambos adequados. Tenho apenas duas sugestões que eventualmente poderiam ser integradas. Uma é no voto do PSD e do CDS, a referência ao saudoso e malogrado Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e que é precisamente para mencionar isso, quer dizer, a referência diz apenas o anterior Presidente do Parlamento Europeu, como é, segundo creio, o único Presidente do Parlamento Europeu que faleceu no exercício do seu cargo e faleceu precocemente, talvez uma menção um pouco mais, enfim, mais afetiva faria sentido aqui, mas como é evidente, é essa a intenção, certamente o enaltecer, até pela citação que fazem dele, mas, enfim, fica a sugestão. Em relação ao parágrafo sobre a Cimeira Social do Porto, não querendo persuadir ninguém de mudar a sua posição, eu posso apenas dizer que me parece que ele está adequadamente escrito, como outras declarações e outras... Outros manifestos de intenção da União Europeia nós podemos criticar por não se ter ido suficientemente longe ou por ainda não se ter chegado lá. mas a intenção da Cimeira Social do Porto, e digo isto à vontade, não tendo apoiado o governo que a promoveu, nem os partidos que dela fizeram parte também do ponto de vista das próprias instituições europeias, dá passos no bom sentido, que é de que os direitos sociais no projeto europeu sejam tão valorizados quanto as questões que relevam mais da própria Declaração Schuman, que é dos projetos conjuntos na área industrial e comercial. A gente sabe que a União Europeia começou por aí, que há um esforço que tem sido feito ao longo dos tempos para reforçar esse primeiro impulso na área industrial e comercial, e ainda por cima num setor mais específico, muito importante, que é o do carvão e do aço, mas apesar de tudo específico, complementá-lo com direitos fundamentais, complementá-lo com um espaço de liberdade, segurança e justiça e complementá-lo com um pilar social. Portanto, pelo menos do ponto de vista do livro, este parágrafo está correto. E eu gostaria só de terminar concordando com algo que disse o Sr. Presidente há pouco e que foi dito aqui também pelo Sr. Deputado Chega, que de facto os parlamentos não são tribunais e não devem criminalizar opiniões políticas, devem simplesmente conviver com elas no quadro da diferença de opiniões normal e estimar que esta posição em que estamos todos em consenso também se estende ao Sr. Presidente da República. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz e depois o Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficou esclarecida a complementaridade da intervenção por parte do Sr. Deputado José Luís Carneiro na razão da nossa divergência pela importância que nós julgamos inapropriada nos termos em que é formulada para o evento do Porto. Aliás, o Sr. Deputado falou na parte final da sua intervenção que isto poderia, digamos, do ponto de vista do papel do corpo diplomático, haver até aqui alguma dissonância face àquilo que foi a nossa posição. Provavelmente, isso reconhecerá, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros terá uma posição bastante mais próxima daquela que nós aqui expressamos do que esta vontade de retirar ao corpo diplomático aquilo que é a sua missão e a sua função. Sem prejuízo de, eventualmente, ir lançando mão do repto que o Sr. Presidente fez, podermos voltar a ver se há hipótese de convergência nos textos, sendo que esta posição nossa em relação a essa matéria é uma posição de princípio e, portanto, terá que necessariamente ser acautelada e contemplada para receber a nossa concordância num texto, eventualmente, conjunto, ou mesmo este, não é? Para podermos acompanhar. Eu finalizo a intervenção com uma questão que me deixou bastante estupefacto, que foi o parágrafo em que o Sr. Deputado António Pinto Pereira, de facto, fez a sua intervenção, e eu percebi, mas quando nós escrevemos este parágrafo em relação aos nacionalismos extremistas, aos radicalismos populistas, isso não tem nada a ver da nossa intenção, nada a ver com o Chega, nem com nenhum outro partido aqui, sentado nesta Assembleia. Isto é uma posição de princípio que até estou em crer que todos aqui concordarão, incluindo o Chega, com esta posição, porque de facto é uma situação que nos parece verdadeiramente atentatória com os valores da União Europeia. Portanto, não teve qualquer intenção nossa de visar subrepetitivamente ou de forma incapotada ninguém, daí a minha profundíssima estupefacção que o Sr. Deputado António Pinto Pereira tenha entendido que isso pudesse, numa eventualidade, ter sido uma intenção de atingir o Chega. Não foi de todo, como lhe estou a dizer, nossa sequer intenção, e volto a frisar que fiquei completamente estarrecido por ter entendido que isso era uma forma de classificar e de, se quiser, adjetivar o Chega. Muito obrigado.
Tem palavras, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria repetir que nós somos democratas, somos a favor da democracia, do Estado de Direito e, portanto, não somos a favor de limitações de opiniões de ninguém. Mas estes parágrafos, tal como estão construídos, e agradeço as intervenções que me antecederam na explicação da construção dos parágrafos, são afirmações que são usadas recorrentemente, quer pelos partidos políticos, quer pela imprensa, para acusarem o Chega daquilo que não é. E, portanto, o que eu sugeria para ultrapassarmos eventualmente este impasse, não sugeria, secundava aquilo que o Sr. Presidente já disse, era eventualmente, na hipótese de haver um texto conjunto, deixarmos estes projetos para a próxima sessão e haver um arranjo em relação aos parágrafos para que não se possa ficar aqui com a ideia que nos ofende a todos os deputados do Chega, que isto de alguma maneira possa resvalar para aquilo que nós não somos. Mas há de haver uma maneira inteligente de construir, enfim, esta ideia que o PS e o PSD apontam, supondo que não visam o Chega, para que passe incólume este texto conjunto que se pretende, com um objetivo que não é atacar ninguém, é de enaltecer, uma vez mais digo, o dia 9 de maio, que é o dia da Europa. Muito obrigado.
Há mais alguma? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, só para também terminar um pouco aqui do nosso lado, e reiterando o apelo aqui para, de facto, que nesta, que é uma matéria que eu acho que nos deve mesmo unir, consigamos encontrar aqui este voto conjunto, que eu acredito que é possível, porque eu acredito que a posição transmitida pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, acredito que só pode ser aqui ajustada, porque não me passa pela cabeça que não possa constar de um voto desta natureza a referência a uma cimeira organizada pelo Estado português, que nos tem que, de uma forma transversal, também a ser assumido por todos, como aliás, não quero voltar a esse assunto, mas tivemos, acho que como país também tivemos a honra de ter a senhora deputada Regina Bastos noutra qualidade a participar, procurando que fosse o mais transversal possível, e foi aliás isso que a Cimeira conseguiu, uma transversalidade imensa, seja de todos os parceiros sociais europeus, seja dos parceiros sociais nacionais, seja da sociedade civil, seja dos representantes de todos os Estados-membros. Eu ia só também deixar aqui, e aliás também uma nota, que a referência aqui à Cimeira é tão mais importante quanto ela também pode ser aqui um marco para garantir que se mantém o compromisso assumido pela União Europeia com Portugal, assumido numa carta escrita formal, transmitida a Portugal, da realização de um fórum social no Porto de 2 em 2 anos, que nós, Portugal, tem cumprido, foi realizado em 2023, este fórum social, e o compromisso que a União Europeia assumiu com Portugal era de realizar este fórum de 2 em 2 anos, portanto, 2025, que eu não me passa pela cabeça, que o Estado português não vá cumprir também esta obrigação que assumiu. Por isso é também tão importante esta lógica de continuidade nas relações europeias e ser também aqui uma sugestão, podemos dar este passo, por exemplo, no voto e dizer, fazer a ponte entre a Cimeira e o Fórum Social realizado já em 2023 e que se vai realizar também em 2025. Deixo esta nota porque pode ser também aqui um sinal forte de compromisso transversal do país, independentemente da cor política que em cada momento está, porque aqui o que nos moveu sempre como país na Cimeira Social e certamente nos fóruns sociais que se seguirão, é mesmo a capacidade de colocar os valores europeus ao serviço dos cidadãos de uma forma transversal, e acho que isso nos une a todos. Naturalmente com algumas diferenças, mas não é isso, não é essa diferença que levaria a um voto que não fosse conjunto. E, portanto, deixo mesmo esta ponte que poderíamos ter um parágrafo que falasse na Cimeira e nos fóruns sociais que se seguirão, mostrando esta continuidade, este compromisso de país.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também esse seu desejo de tentar conciliar os textos. Aliás, a minha única crítica aos dois textos, até comparando com os dos outros anos, é que se calhar tem um bocadinho de considerandos a mais. E por isso também toda esta discussão, porque obviamente conciliar implica também fazer essas cedências e neste caso específico da Cimeira, quer dizer, também relembrava que já estamos em 2024, nada contra a Cimeira 2021, mas também já, desde lá já tivemos pelo menos 3 votos sobre o Dia da Europa. De qualquer forma, acho que os dois partidos, eu por mim não tenho nada contra, vim aqui votar a favor dos dois à vontade. Não concordo com todas as expressões que estão no texto, não concordo, mas a democracia também é isso. Acho que o Dia da Europa é maior do que algumas diferenças de algumas expressões. De qualquer forma, se isso for grande fincapé, digamos assim, do PSD, acho que o PS também poderia de alguma forma ceder e se calhar o PSD ceder noutras partes. E dizer também que, historicamente, do que eu me lembro, não é que eu esteja cá há muito tempo, mas antes dos 2 anos de deputado também tive cá 2 anos como assessor, normalmente só o PCP e o Bloco é que não votam a favor deste projeto. Eu não vejo aqui motivos, grandes motivos, para o Chega não votar a favor. Estas expressões que estão aqui, quer dizer, o projeto não fala do Chega, não é? O projeto fala de demagogia, de extremismo, intolerância. O Chega é que está a dizer que, ao ler estas palavras, os partidos estão a falar sobre o Chega. O projeto não fala propriamente de nenhum partido. E poderia dar exemplos de coisas que os partidos já tivessem dito ou feito, mas não fala de qualquer partido. Fala sobre a Europa, fala sobre riscos e desafios, obviamente, que a Europa tem e que se pode discordar em alguns pontos, e eu discordo em alguns, mas acho que, no geral, o projeto tem valor e, por isso, nós, em relação a este projeto e também ao outro, votaremos a favor e esperemos que haja uma votação, um voto, se calhar, mais consolidado para que possa ser aprovado por todos. E se os partidos discordarem, podem se juntar ao PCP e ao Bloco de Esquerda e não votar a favor dele.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Querendo contribuir para a solução sempre, como é a nossa apanagem, há aqui uma sugestão que pode eventualmente também ser considerada, que é não focalizar a questão somente da cimeira social no contributo para a construção do projeto europeu e, eventualmente, numa dimensão mais lata, das presidências portuguesas, todas elas, a seu modo, contribuíram para a construção dos valores que hoje são comuns na nossa União Europeia e, portanto, até desse ponto de vista, é uma aproximação mais lata e mais abrangente. E, do ponto de vista pragmático, eu gostaria de, talvez, propor ao Sr. Presidente, como aliás já disse o Sr. Presidente na sua anterior intervenção, que dessemos mais uma semana, não é, para eventualmente podermos, em termos de trabalho, digamos, de detalhe dos textos, ver se conseguimos aqui um texto consensualizado e, na próxima reunião, se for o caso, então teríamos já este texto consensualizado e faríamos a votação, se todos entenderem, porque, de facto, a partir de agora, penso que começamos a entrar num detalhe da discussão que não se aproveita e que não acaba por não ser
possível. Eu quero... Creio que não haverá mais nenhum pedido de intervenção. Eu quero-vos agradecer o esforço. Creio que merece muito a pena e, acima de tudo, a qualidade de ambas as propostas e o que elas representam, mas também as lideranças que foram sendo construídas desde, sobretudo, 1986 neste país, justamente pelos partidos que apresentam hoje aqui os projetos de voto e nesse esforço de quererem encontrar um consenso e de encontrarmos uma redação comum e também o esforço de ver os outros partidos que não subscreveram o projeto de voto associarem-se um pouco a esta ideia de construção de um texto comum da Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, essa é uma saudação que faço com muito agrado, com uma forma muito forte, porque me parece que é esse o grande espírito, não conseguiremos ter a Europa. Ontem iniciaram-se os debates na televisão, que bom foi, independentemente do que é que cada um disse, mas, sobretudo, aquilo que mais importa foi ouvir todos aquele consenso que discutiu a Europa. Tantas vezes que nós discutimos que os debates se desviam de determinados dos seus objetivos principais e creio que até pode ser uma boa inauguração de um ciclo de discussão até às próximas eleições europeias, dando um contributo a maior participação eleitoral, que é isso que nós precisamos. Aliás, só de registar que há, aliás, indicações de que poderá haver uma maior participação dos portugueses, é isso que o Eurobarómetro tem vindo a dizer, vamos ver se isso se confirma, e se nós também, à nossa escala, neste Parlamento, damos um contributo de construção europeia. A construção começa exatamente na construção dos textos, na construção das ideias, na construção daquilo que é comum, e a Europa é todo esse território. É um território, e foi muito bem salientado, estes votos valem sobretudo não tanto pelos considerandos, embora reconheça a necessidade de existirem considerandos, mas objetivamente o último parágrafo é o que espalha o voto. E, portanto, os considerandos são apenas enquadramento, são apenas, digamos, um corpo de texto que não podem se transformar, digamos, na conclusão ou no voto em si mesmo, porque o último parágrafo eu creio que ninguém o pôs em causa e eu sugiro que, à volta desse consenso, digamos, final, do que ambos os projetos de voto trazem, teremos condições para o fazer. Então, se estiverem todos de acordo, pegando na sugestão do Sr. Deputado Paulo Muniz, iríamos trazer à reunião do próximo dia 22 de maio um texto comum e sugeria que, de forma, como entenderem, informal ou formal, que ambos os grupos parlamentares encontrassem uma forma de fazer esse trabalho para que na próxima reunião da Comissão. Eu depois também iria adiantar um pedido que vou fazer, ou adiantaria já, que vou fazer para essa mesma reunião, que é de que os grupos parlamentares, sobretudo todos os coordenadores de cada partido, pensassem naquilo que são as atividades que querem fazer, no âmbito do plano de atividades, em que já houve algum afloramento, quando fizemos aqui a aprovação, afloramentos de ideias, pudéssemos fazer uma reunião entre mesa e os coordenadores e o nosso belíssimo staff, para programarmos, digamos assim, as nossas atividades futuras. E, portanto, iríamos encontrar logo a seguir à reunião, no fundo seria quase contínua, se tivessem todos de acordo, para a próxima semana. Exatamente. Portanto, vamos passar aos outros assuntos. Aqui hoje mesmo eu tive uma iniciativa em articulação aqui com o staff que me chamou a atenção, ter dado um pedido do Parlamento lituano para poder haver nos Parlamentos Europeus, através das Comissões de Assuntos Europeus, uma posição que visasse instar o Parlamento georgiano a não aprovar uma lei, mas a informação que, como ela chegou hoje de manhã, nós enviámos para o grupo do WhatsApp, agradecer a pronta resposta dos grupos parlamentares que concordaram com a introdução neste ponto da nossa ordem do dia, precisamente para podermos fazer aqui alguma discussão. O que acontece é que, à hora de início da nossa reunião, o Parlamento georgiano já teria aprovado, digamos, esta lei, que é uma lei da transparência da ingerência estrangeira. Ou seja, resumindo de uma forma mais simples, o Parlamento georgiano acaba de aprovar uma lei para a qual se tentou, no fundo, construir uma reação parlamentar ao nível da Europa e que visava, no fundo, que isso não viesse a acontecer, no sentido de não se criarem limitações neste país à participação, por exemplo, das ONGs, que, ao que me dizem, tendo mais de uma certa percentagem, de 20%, já terão que se inscrever, digamos assim, no âmbito desta lei, ou seja, é uma espécie de aviso prévio e de controle de quem opera, digamos, neste território. Há, aliás, quem diga que esta lei é uma cópia de uma lei russa que visa exatamente controlar a ingerência estrangeira, digamos assim, entre aspas, nestes seus países. E, portanto, eu passaria a palavra a quem quiser usar, aos seus deputados. Portanto, só queria dar este enquadramento sobre esta matéria. E, portanto, já tinha havido uma aprovação do Parlamento Alemão, que nos chegou também, e, portanto, que visava, no fundo, fundamentar esta reação mas pelo menos do ponto de vista pragmático não iremos a tempo de convencer os parlamentares na Geórgia a não aprovarem esta lei. Quem quer usar da palavra sobre este assunto? Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que temos nestas matérias que manter algum secretismo sobre a hora em que realizamos as nossas reuniões, para que estes parlamentos não se antecipem à nossa decisão sobre a matéria e, portanto, ela não seja considerada oportuna. Dito isto, eu gostaria de dizer duas coisas na análise a este ponto e a este documento, que são: uma primeira, temos que ter muito cuidado quando se faz essas análises para não resvalar para aquilo que pode ser considerado, do ponto de vista da relação internacional, uma ingerência num país que ainda tem, digamos, a condição de candidato e, por conseguinte, não está formalmente ao abrigo dos nossos valores institucionais e da nossa arquitetura formal da União Europeia. E, portanto, este resvalar para uma ingerência é algo que eu acho que tem que ser muito articulado com aquilo que é a nossa posição externa e a nossa diplomacia e, se quisermos, o nosso posicionamento diplomático. E, por outro lado, que isto também não pode servir de desculpa para nós estarmos calados perante algo que frontalmente pode violar aquilo que são os princípios que nós subscrevemos e estamos obrigados, entre aspas, no quadro da nossa pertença à União Europeia. Eu, de resto, também dizer que há uma iniciativa que está a pensar ao texto, que é do Parlamento Europeu, e tanto quanto julgo saber, foi também votada já favoravelmente no sentido de impedir esta deriva menos de acordo com os valores da livre circulação de pessoas e bens e de uma economia aberta, que estão, no fundo, na base da nossa união de valores e união comercial. E, portanto, nessas duas dimensões, a da ingerência e a da defesa de valores, se calhar acaba por nos aproveitar a circunstância disso já estar decidido e, de algum modo, a nossa adesão formal a este documento poder ser, por razão da sua extemporaneidade, desnecessária e, portanto, vir ajudar aí, penso eu, a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer uma menção breve, que penso que, não nesta comissão, mas na Comissão de Negócios Estrangeiros, a Iniciativa Liberal também já submeteu um projeto de voto de solidariedade, e dizer só ao deputado Paulo Muniz, percebendo obviamente essa precaução, que a reação também internacional já foi perentória, e pelo menos ontem à noite que eu tenha visto, o porta-voz da União Europeia já tinha falado, o danado também, e por isso obviamente que é preciso analisar com cuidado, mas também já há outras declarações de outras entidades. E pronto, é com pena que vejo que o projeto de lei foi aprovado. Teve o voto contra de pensou de 7 partidos de oposição. Também já li que o Sr. Presidente da Geórgia iria votar, por isso vamos ver no que é que resultará. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Deputado Rui Tavares, professora, deputada Ana Mendes Godinho.
Muito rapidamente, apenas para juntar a minha voz a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares que exprimiram preocupação com o que se está a passar na Geórgia, um país onde têm ocorrido manifestações de apoio à causa e ao projeto europeu e que tem raízes fundas de sentimento pró-europeu e um povo com o qual queremos mostrar solidariedade. Acho que toda a gente a quem o projeto europeu é caro não esquece as imagens de uma senhora já de uma certa idade assegurar a bandeira da Europa contra as investidas de um canhão de água. Isto é uma imagem, acho que, para todos os europeístas, das mais fortes que vimos nas últimas décadas, e, portanto, queria só juntar o apoio do LIVRE a todas as iniciativas neste sentido. Muito obrigado.
Sra. Deputada.
Também só para transmitir aqui e manifestar a preocupação também que também sentimos relativamente a toda a situação que se vive na Geórgia e, naturalmente, aqui também considerar que nesta fase, se calhar, já não faz sentido, não é? Perdeu o sentido, e reiteramos também a preocupação também sinalizada por outros, que temos de ter sempre aqui algum cuidado nos limites sobre a ingerência na atividade parlamentar de outro Estado, mas naturalmente aqui acho que aquilo que mais interessa no momento que vivemos é mesmo sinalizar a preocupação e manifestarmos a nossa grande apreensão e apoio para relativamente a tudo aquilo que se possa fazer para apoiar as pessoas e os cidadãos relativamente à situação que se vive na Geórgia.
Mais nenhuma inscrição. Vamos. Eu vou vos comunicar também neste ponto que surgiu aqui agora no decorrer um pedido de participação de reunião da parte da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial no âmbito de uma reunião sobre o PRR que será protagonizada através da Sra. Diretora-Geral da SG Recover, Céline Goyer, e das diretoras Maria Teresa Fabregas Fernandes e Isabel Grilo. E, portanto, haverá uma missão presencial a Portugal e a oportunidade de fazermos uma reunião entre estas duas comissões. E também de convidar, aliás, sou Presidente da Comissão de Poder Local, convidou também a Comissão de Economia e Obras Públicas, além da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Essa reunião vai ter lugar, portanto, transmito os convites aos senhores deputados que quiserem participar nessa reunião relacionada com este tema, PRR, no dia 23 de maio, às 2 da tarde, no Auditório António de Almeida Santos. Os serviços depois farão... Exatamente. Explicar também que a reunião que vos dei nota acabou com um senador francês sobre o tema das restrições à pesca que estava agendada para amanhã de manhã, acabou de ser cancelada esse pedido de reunião por parte do senhor senador. E, portanto, Monsieur Rapin arrependeu-se e não haverá reunião amanhã. Ele depois acrescenta que fará uma proposta por escrito sobre o mesmo assunto. Avisar apenas a senhora Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, que ainda por cima se disponibilizou a participar na reunião, estando ela numa Assembleia Interparlamentar que vai decorrer amanhã em Braga. E, portanto, era uma reunião paralela e retirar-lhe, no fundo, essa obrigação e esse esforço. E, portanto, estamos a aproximar-nos do fim. Antes de irmos para o ponto 6, eu há pouco adiantei que veria como muito oportuno, se concordarem comigo, claro está, os senhores coordenadores, de podermos, daqui a uma semana, podermos trabalhar um pouco, daqui a uma semana será na quarta-feira, não é? Da manhã 8, trabalharmos sobre aquilo que são as propostas para as atividades futuras. Mas deixo aqui à vossa consideração, até porque eu acho que seria interessante, independentemente destes meios todos que podemos usar, do WhatsApp, de podermos fazer pelo menos uma vez por mês uma reunião para consensualizarmos os nossos trabalhos e algumas questões que vão surgindo entre a mesa e os senhores coordenadores dos grupos parlamentares. Portanto, se concordassem, iríamos ter esta disciplina de pelo menos uma vez por mês fazermos esse trabalho conjunto. Acho que isso aproximava também os trabalhos da mesa com os respectivos coordenadores, e, enfim, procurando dar um sentido, digamos, de maior participação dos seus deputados à condução dos trabalhos e àquilo que deve ser esta comissão no final do dia. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vamos longos aqui no tempo, já vai longa a nossa reunião, mas há um ponto nos outros assuntos que eu queria debater. Eu, de facto, fiquei um bocadinho estupefacto, mas foi impressão minha e foi sensação minha. Na sala de sessões no Dia da Europa, tínhamos, de facto, a bandeira da Europa, mas não era esta a minha ideia, e pelo menos foi assim o entendimento, e eu gostaria de lhe explicar qual é que era a ideia quando eu levantei a questão. Nós tivemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, a oportunidade de passar em vários parlamentos durante os semestres europeus das respectivas presidências. E ao lado, eu quando digo ao lado, eu vou exemplificar para se visualizar. Nós, na sala de sessões, temos a bandeira do lado esquerdo para nós, do lado direito da mesa, e nos outros parlamentos, no simetricamente do outro lado, aquilo que era a expectativa era que lá estivesse a bandeira da Europa, como está nesses outros parlamentos. E eu fiquei um bocadinho decepcionado com a redução àquele porta-bandeiras, que é semelhante a esse, que estava na sala de sessões e que presumo terá sido retirado no fim do dia. E, portanto, eu gostaria que, e pedia-lhe, que junto dos serviços visse a decisão anterior sobre essa matéria, porque tive oportunidade na altura com o anterior Presidente de conversar sobre isso e o entendimento dele era este que eu lhe estou a transmitir, e retomar e recuperar, para ficarmos esclarecidos, se era esta de facto a intenção e não avançou, porque o anterior par, por qualquer razão que ele dirá a respeito, não diligenciou ou não concordava, e para percebermos qual é o ponto de situação em relação a isso, porque nos parece importante, do nosso ponto de vista, como na altura fizemos, e julgamos, tanto quanto é nosso conhecimento, que praticamente em todos os parlamentos dos Estados-membros existe na sala de sessões, para além da bandeira nacional respectiva, a presença da bandeira da União Europeia e, portanto, gostava que diligenciasse esse esclarecimento para a Comissão poder também avaliar.
Muito obrigado. Eu ia pedir aos serviços que entrasse em contacto com os serviços do Sr. Presidente, com o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de obter esse crescimento. Percebo a sua intervenção. Eu também esperava que fosse mais perto do hastear da bandeira e não tanto da colocação de... Neste caso foi duas bandeiras, mas... Exatamente. Nós fizemos, e eu próprio fiz diligência junto do gabinete e do Sr. Presidente da Assembleia Pública, no sentido desta questão de ser assegurada no dia 9 de maio. Pude perceber que, da parte dos serviços, essa sensibilização foi muito agradecida e que podia, por essa razão, não tendo havido essa iniciativa, ter escapado um pouco a percepção sobre aquilo que estava a ser pedido por parte desta comissão. Mas vamos perceber e também manifestar, até porque tem um efeito, digamos, construtivo, que é o de querer assinalar de que queremos mais presença da Europa e que queremos numa futura oportunidade fazê-lo de uma forma mais visível, mais vincada. Pois teremos a oportunidade já de elencar nas atividades futuras da Comissão essa data e de podermos pensar já em iniciativas. Eu também darei o meu contributo aos senhores, vamos juntar aos senhores coordenadores, no sentido de espelharmos aquilo que me pareceu muito rico por parte de todas as intervenções quando discutimos o orçamento e o plano de atividades. E vi uma vontade muito, muito grande de discutir o tema, de trabalhar o tema, de trabalhar estudos sobre o tema, de olharmos para vários ângulos, de trabalharmos com vários organismos, não é? Não apenas no plano institucional ou no plano diplomático, mas também com a academia, com as nossas escolas, com a nossa sociedade civil. Portanto, há imensa coisa que podemos fazer no sentido também de aproximar o Parlamento Português. E o Parlamento Português somos nós, nesse aspecto, estes assuntos europeus cabem-nos a nós conduzir e, portanto, tenho muita expectativa de podermos começar já a traçar esse quadro e fica desde já, eu creio que um excelente contributo, Sr. Deputado, para esse mesmo trabalho. Se não houvesse mais nenhuma inscrição, tem um pedido, Sr. António, o Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, a propósito da questão da bandeira, eu julgo que ficou acordado na última, quando falámos sobre o tema, que o assunto iria ser colocado à Conferência de Líderes. E o líder do Grupo Parlamentar do Chega informou-me que o assunto não foi colocado à Conferência de Líderes, e eu não sei por que razão. E, portanto, não sei quem é que decidiu o que decidiu sobre a bandeira, porque nós tínhamos aqui tomado uma posição, aqui nesta comissão, que era o assunto ir para um caminho que não seguiu. E eu, não, sinceramente, não sei o que aconteceu. E, provavelmente, isso já poderia resolver o problema para as próximas oportunidades de comemoração do Dia da Europa. E, portanto, reiterava o pedido do assunto ser levado à Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha essa informação também, a mesma que o Sr. Deputado, de que iria, na véspera, fui informado de que iria à Conferência de Líderes porque estávamos a escapar a resposta, não tínhamos resposta. Então percebemos que o Sr. Presidente queria ouvir os líderes parlamentares sobre o assunto, mas creio que depois houve uma consulta, não dentro da reunião propriamente dita da Conferência de Líderes, mas uma consulta aos líderes depois dessa reunião. Mas eu, pelo menos, fui informado na véspera, creio eu, que foi no dia em que fizemos a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, creio que foi na véspera, dia 8, exatamente, de que havia um acordo dos líderes, mas julguei que tivesse sido nessa reunião que decorreu às 11 horas no mesmo dia 8 com os líderes parlamentares. Mas vamos dentro do mesmo pedido aprofundar este assunto. Intervenção, vamos passar então para o ponto número 6, apreciação e votação data número 3, 30 de abril de 2024. Alguém quer fazer alguma sugestão? Nada? Não há correções? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata por unanimidade. Desejo aos senhores deputados e às senhoras deputadas um resto de uma boa tarde e veremos amanhã no plenário. Muito obrigada pela vossa colaboração.